sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Este é o Hacker News Diário, um podcast da Bri. Hoje, a Alibaba proíbe o Cloud Code por risco de backdoor, o CAG lança um botão para desligar a IA nas buscas e moradores no EUA convocam recall de políticos por causa de data centers.
Uma ordem interna da Alibaba está proibindo o uso do Cloud Code nos ambientes de trabalho e o motivo alegado é bem sério.
Sério mesmo. A justificativa que circula é risco de backdoor.
Exatamente. A fonte diz que a ferramenta de codificação da Anthropic foi apontada como vetor potencial de acesso não autorizado.
Isso é delicado, porque o Cloud Code é um agente que executa ações direto no terminal do desenvolvedor. Ele não só sugere código, ele mexe no sistema.
E é aí que mora o perigo. A Alibaba avalia que se a ferramenta embute comandos ocultos, um backdoor poderia se instalar sem que ninguém percebesse. A decisão da Alibaba não é um bloqueio leve, é proibição expressa nos sistemas corporativos, o que mostra que eles levaram o alerta muito a sério. E o timing chama a atenção, grandes empresas chinesas estão acelerando a adoção de IA generativa, mas agora batem o freio seletivamente. O efeito prático para quem desenvolve é imediato. Times que já estavam usando o Cloud Code precisam migrar o fluxo de trabalho. Isso tem custo, mas a empresa preferiu pagar esse preço a correr o risco de um acesso traseiro persistente. Depois de backdoors, uma pergunta mais prática. Como fugir de buscas que ou empurram IA demais ou recolhem tudo o que você digita?
E aí entram duas respostas bem diferentes. O CAG, uma busca paga focada em privacidade, lançou um controle que interessa a muita gente.
Exato, um botão para ligar ou desligar as funções de IA nos resultados. Quem quer resposta rápida, usa, quem não confia ou acha poluição visual, simplesmente desliga.
É o que eles chamam de Heads, Tails, AI Toggle. Cabe ao usuário decidir se a IA interpreta ou se ele quer só a lista tradicional de links.
Isso resolve parte do incômodo de 2025, não ser obrigado a engolir resumo de máquina antes de chegar às fontes. Mas tem um custo, o CAG é pago. E quando a conversa é sobre liberdade de busca, surge a alternativa totalmente aberta. O CERXND, que é o mecanismo de metabusca gratuito e que você mesmo pode hospedar, ele agrega dezenas de buscadores sem criar perfil do usuário. É um modelo oposto, zero rastreamento, nenhum viés de bolha e nenhum empurrão de IA a menos que você configure. A consequência prática é clara. Enquanto o CAG te dá o controle dentro de um serviço premium, o CERXND elimina a dependência de um único intermediário. Se a gente estava falando de privacidade em buscas, aqui tem outro lado curioso.
Um projeto que funciona quase como um Wireshark, mas para conexões entre assistentes e ferramentas. Chama-se MakePSnoop.
Então é um proxy transparente que inspeciona o tráfego do Model Context Protocol?
Exato! Ele fica no meio da comunicação, captura chamadas de ferramentas e as respostas e mostra tudo numa interface de terminal ao vivo. Com isso, o desenvolvedor enxerga o que o modelo está de fato pedindo e recebendo sem caixa preta. É depuração pura. Em vez de rezar para o agente não alucinar numa chamada de API, você assiste ao diálogo bruto entre LLM e ferramenta.
Isso resolve a parte de observabilidade, mas tem gente resolvendo o custo de uso de modelos de forma bem criativa.
Um caso que apareceu é o da Fable. Eles fizeram um corte de 60% no custo convertendo código em imagens para o modelo ler via OCR.
Perdão, converter o código para imagem e mandar o modelo fazer OCR parece contraintuitivo. A justificativa deles é que o pipeline de visão tem um preço diferente do processamento de texto puro e o modelo entende código numa imagem quase tão bem quanto no prompt tradicional. É um hack, você troca tokens de entrada mais baratos ou uma arquitetura de custo menor, desde que a legibilidade do código em imagem não atrapalhe a tarefa. E funciona para a escala deles. Mas é aquilo, não é uma verdade universal, é uma engenharia de custo que depende muito do caso de uso.
Engenharia de custo me lembra outra discussão. Tem uma thread forte pedindo que os modelos parem de tentar memorizar dados aleatórios durante o uso.
É uma queixa prática. Quanto mais o modelo tenta decorar informações da sua sessão, mais recursos gasta fora do objetivo central, além de trazer risco de vazamento.
E junta-se a isso uma crítica ao teatro da confiança da IA. Respostas que soam seguras, mas que escondem incerteza profunda.
Juntei essas duas porque ambas pedem menos tentativa de memorização e menos fingimento de certeza. Querem modelos mais contidos e honestos sobre o que não sabem. Fechando a ponta local dessa conversa, há um guia bem completo sobre como rodar modelos de ponta, o SOTA, em hardware próprio. Ele cobre quantização, escolha de backends e ajustes para manter qualidade sem depender da nuvem.
O que conecta tudo é isso. Mais visibilidade na comunicação das ferramentas, truques para baixar custo e uma pressão para modelos mais enxutos e honestos.
É a infraestrutura do desenvolvedor a reagir ao tamanho e ao custo dos LMIs à procura de controle onde antes só havia prompt e esperança?
Se o Potros Gressi clamar com o Kernel, ele pediria uma coisa: não me mate sem aviso. E tem uma batalha acontecendo nos servidores que explica isso.
Exatamente. Dois relatos mostram esse embate. Um é sobre o FreeBSD, que de repente comeu a RAM de um servidor. O outro é sobre a lógica do Potros Gressi para não ser a vítima do OM Killer.
O que aconteceu com o FreeBSD foi um choque térmico. O sistema reportava zero de memória livre, mas as ferramentas padrão de diagnóstico não mostravam para onde ela foi.
Isso é o pesadelo de qualquer sysadmin. Você olha o top e não vê o culpado. Mas a memória estava em um estado chamado laundry, páginas sujas, esperando para serem sincronizadas com o disco.
E se o sistema de IO não dá conta de esvaziar esse balde, a RAM parece desaparecer. Não é um bug, mas é um comportamento esperado que assusta por ser invisível. Ninguém quer descobrir isso em produção.
Agora, é exatamente essa falta de clareza que o PostgreSQL tenta evitar. O time de infraestrutura do projeto escreveu porque eles configuram o Linux com vm.overcommitmemorygalar2.
É uma medida extrema. Em vez de deixar o kernel adivinhar e matar processos com o OM Killer, talvez o próprio banco de dados, eles preferem que o malloc simplesmente fale.
É uma troca difícil. Você rejeita novas conexões ou queries em vez de arriscar cair inteiro. Para eles, um erro controlado é melhor do que uma hecatombe súbita.
E o que liga os dois casos é a governança da memória. No primeiro, o sistema esconde o estado real do recurso. No segundo, impõe uma regra estrita de não me engane. Em ambos os casos, o ponto não é o código, mas a confiança. Você precisa que o sistema operacional seja previsível, não uma caixa preta que some com a sua RAM ou mate o seu banco em silêncio. O próximo capítulo da briga por data centers é bem mais barulhento. Qual? Moradores nos Estados Unidos estão literalmente convocando recall de políticos locais por causa da expansão de data centers. Recall é pesado. O que aconteceu? A gota d'água, segundo a reportagem, foi um projeto sendo empurrado goela abaixo, sem discussão real com a comunidade.
Ou seja, a população sentiu que os data centers estavam a ser enfiados goela abaixo.
Exato. E a reação não foi só protesto.
Não?
Partiram para o recall. Estão removendo os oficiais que aprovaram os projetos.
Isso mostra um esgotamento total dos canais normais de negociação.
É um alerta sério para a indústria de infraestrutura. Pensa numa instituição que tem 705 deputados e centenas de funcionários e, numa manhã comum, alguém tenta quebrar a segurança por dentro.
É um ótimo gancho para o que aconteceu no Parlamento Europeu. Um funcionário foi apanhado num teste de penetração física, um pentest, a tentar aceder a áreas restritas com documentos forjados.
Espera, foi um teste autorizado e mesmo assim foi descoberto?
Exato!
A segurança detectou documentos inconsistentes, chamou as autoridades e só depois se soube que era um exercício contratado.
Isso mostra que a parte humana da espionagem não precisa de software. Basta um crachá falso e a engenharia social para burlar camadas de defesa.
E esse ponto liga-se a outra história de acesso, onde a tecnologia é a protagonista. Em África, a adoção do Starlink está a disparar precisamente porque contorna barreiras físicas e burocráticas.
Em vez de esperar por fibra ótica, há comunidades inteiras na Nigéria, Quênia e Zâmbia a comprar o kit e a ligar-se diretamente aos satélites.
O efeito colateral é geopolítico. Governos locais perdem controle e as operadoras tradicionais começam a pressionar por regulação urgente.
E o fio condutor entre Bruxelas e o continente africano é o mesmo. A fragilidade dos sistemas fechados, sejam eles uma sala segura ou um mercado de telecomunicações. A tecnologia liga continentes, mas também pode fazer-nos questionar o que, é que estamos realmente a construir.
E essa pergunta aparece em três reflexões que circularam entre criadores de software.
A primeira tem um título forte, Goodbye Forever, Probably. É sobre encerrar projetos que já não fazem sentido.
Não é um lamento? É um ato de arrumação mental para abrir espaço ao que vem a seguir?
A segunda reflexão chama-se Holes. Fala de aceitar que todo produto tem lacunas.
Lacunas que só se revelam quando usas a sério. E a terceira?
Half-baked product. Defende que lançar algo imperfeito é melhor do que esperar pela obra-prima. As três juntas formam um ciclo, fecha o que não serve, reconhece os buracos e lança na mesma. Lembra que o progresso em tecnologia raramente é linear? A história da Maxis é daquelas que vão muito além de um jogo, é sobre simular o mundo inteiro.
E a primeira parte cobre desde os primeiros simuladores até ao império que construíram. O que mais me ficou foi a ideia de que começaram com uma ferramenta de edição de mapas, não como jogo, mas como brinquedo digital.
E aqui está a ponte com outra leitura. Factories are just rooms. Diz que uma fábrica não é aquele monstro monolítico, é só uma sala onde coisas são montadas, pode ser grande, pequena, até dentro de casa.
Isso muda as regras do jogo. Se eu aceito que uma fábrica é um conceito tão simples, a microprodução local de quase tudo passa a parecer plausível. Não é ficção científica, é uma questão de reorganizar o espaço.
Exato. E a consequência concreta é que isso reduz a dependência de cadeias de abastecimento globais. De repente, uma cidade mais resiliente não é um sonho, é um problema de design de salas.
Fecha o ciclo. Do macro simulador da Maxis à microsala de produção, a regra é a mesma. Isolar o sistema e perceber as suas regras. Do macro simulador da Maxis à microsala de produção, a regra é a mesma. Isolar o sistema e entender as suas regras. Obrigada por nos acompanhar.
Este foi o Hacker News Diário, um podcast da Bri. Voltamos em breve com mais. Até lá!